A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Fala, torcida palmeirense, começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. E a gente prometeu que ia voltar e estamos voltando aqui agora para falar só de Libertadores. O Palmeiras nesta quarta-feira enfrenta a Universidade Católica no Chile pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Palmeiras, atual campeão, vai estrear no mata-mata. E eu, Felipe Zito, estou aqui com o Thiago Ferri, Leandro Boca. A gente vai falar bastante aí sobre esse jogo, essa expectativa, toda essa obsessão da torcida do Palmeiras. Boca, vamos lá. É a obsessão da torcida do Palmeiras, é a obsessão do palmeirense, todo esse sonho. É mais importante a Libertadores do que o brasileiro? Se tivesse que fazer um grau assim, de preferência na disputa por título, é mais importante? Um abraço.
Quando surge Ferri, quando surge Zito e toda a família palestrina ouvindo mais um podcast aqui. E olha, Zito, essa pergunta eu respondo com muita facilidade. Eu vou poder falar agora por 99,9% da torcida do Palmeiras. Quando é Libertadores, o negócio é diferente. Se você perguntar para qualquer torcedor do Palmeiras, torcedor, é o seguinte, tá numa mesa aqui a Libertadores e o Brasileiro, mas você tem que escolher um só. O torcedor do Palmeiras vai escolher a Libertadores. Acho que não é diferente com... Não posso falar, né, dos outros times, mas acho difícil ser diferente com outros times do futebol brasileiro, com os grandes clubes do futebol brasileiro. A Libertadores pro Palmeiras, existe até a música de arquibancada, né, que é obsessão. Só que, às vezes, essa obsessão, na minha opinião, às vezes pode até atrapalhar o Palmeiras por gerar grande ansiedade. Tem até a tal da piada do Mundial, que para mim é um absurdo, porque o Palmeiras, para mim, é o primeiro Mundial da história, mas tem essa piada, o que gera ainda mais uma ansiedade do Palmeiras ganhar Libertadores para poder disputar o Mundial de Clubes para poder ser campeão. Na minha opinião, Zito, é exatamente a opinião da maioria dos torcedores. Cara, Libertadores para mim é diferente. O Palmeiras está numa fase incrível no Campeonato Brasileiro. A gente não pode negar que, de certa forma, acaba sendo favorito para esse jogo de amanhã. Só que, cara, vai começar o jogo, eu vou começar a ficar tenso. Se de repente o Palmeiras toma um gol, cara, eu já não sei nem como eu fico. Então, a sensação, o sentimento, o brilho no olhar, o nervosismo de um palmeirense assistindo Libertadores é diferente. Assim, já perceberam aqui no meu tom de voz, cara.
Antes de falar com o Thiagão, eu quero seguir nesse assunto contigo, porque você está numa passagem recente ainda aqui com a gente, né? A gente não se conhecia aqui no nosso podcast. Na época da final da Libertadores, no dia 30 de janeiro, eu queria saber, eu tenho alguns amigos palmeirenses que falam assim, eu não quero viver de novo uma final de Libertadores, porque foi muito nervoso, foi um nervosismo absurdo. Tudo bem que ali tinha o peso de final no Brasil, ser um adversário, um rival, né, que foi o jogo contra o Santos, acho que tinha todo esse peso maior. Mas tem muito amigo palmeirense que fala, não quero viver, não vale a pena você viver todo aquele nervosismo. Tudo bem que deu tudo certo. Mas como é que foi aquele dia 30 de junho para você? Conta a tua experiência pra gente.
Dia 30 de janeiro, né, na realidade.
Exato, 30 de janeiro, perdão.
Final contra o Santos. Eu vou dar uns anos para trás, uns passos para trás, porque os meus cabelos brancos não negam, e eu assisti Palmeiras e Deportivo Cali. No ano seguinte, em 2000, eu assisti Palmeiras e Boca Juniors. Eu estava no estádio, no Morumbi, quando o Palmeiras perdeu do Boca Juniors. E, cara, foi tenso. Foi penalidade, e eu tava muito nervoso, e na época eu tinha 11 anos em 1999, 12 anos em 2000, e eu sofri muito. E agora, em janeiro, não foi diferente, né? E assim, vou te falar, foi contra o Santos, mas poderia ter sido contra o Boca, contra o River, contra o São Paulo, poderia ter sido contra o Red Bull Bragantino, poderia ter sido contra a Inter de Limeira, é Libertadores e é final de campeonato. Cara, Zito, eu sei que... Um dia antes, eu não dormi. Na noite, né? Na realidade, na noite do dia 29 pro dia 30, eu não consegui dormir. Eu parecia uma criança de 10 anos. E futebol não tem essa de idade, não tem essa de sexo, não tem essa de clube. Se você gosta de futebol, é assim que funciona. E eu fiquei extremamente tenso. E aquele jogo feio, Zito, aquele jogo truncado, que foi horroroso o jogo. Foi muito feio. Foi aquele jogo de chutão, aquele jogo que nenhum dos dois times queriam arriscar, né? Porque a gente sabia que arriscando a gente podia sofrer um contra-ataque, de repente tomar um gol e acontecer o pior. Eis que Breno Lopes o semideus de Sociedade Esportiva Palmeiras, me faz aquele gol, pula lá, cara, 3 andares acima do Pará e faz aquele gol. E eu não sei se vocês sabiam, a minha esposa tá grávida, né? Eu vou ser pai de uma menina, a Manuela, que chega agora em setembro. E na época nós não sabíamos o sexo do neném. E para mim era claro, se fosse menino, se fosse do sexo masculino, seria Breno Lopes Bocalim.
Uma informação importante, já é Palmeiras é muito fértil, né? Porque o Fabrício Crepaldi está em licença nesse momento, porque está cuidando da Luísa, recém-nascida também. Então, Thiago Ferri, cuidado aí, se não estiver nos seus planos, que pode vir aí um bebê também. É, e já falando da preparação para o jogo da Libertadores, o Palmeiras, como é que está essa questão de vacina, Thiagão? O Palmeiras eu vi que conseguiu, né, a liberação para poder vacinar o elenco aqui, tomar a segunda dose no Brasil. E o que vai ter de novidade para essa viagem? Palmeiras, que a gente está gravando nesta terça-feira, o Palmeiras está a caminho de Santiago neste momento, e daqui a pouco deve chegar lá no Chile. Bem-vindo, Thiagão!
Olá, Zito! Olá, Boca! Parabéns, não sabia dessa notícia, Boca, legal. Boa história que você contou, né? E agora, falando do jogo, pois é, o Palmeiras, a princípio, iria nessa viagem, né? Ele seguiu nessa terça para o Chile, iria parar no Paraguai, tomar a segunda dose da vacina para a Covid, e depois seguiria para o Chile para enfrentar a Católica. Aí não vai precisar, porque na semana passada a Conmebol doou 20 mil doses da vacina do laboratório Sinovac, laboratório chinês, né, que até é o laboratório que também participa da produção da Coronavac. E aí, com a doação das 20 mil doses aqui para o Brasil, 14.500 vão para o Ministério da Saúde, vão entrar no plano de imunização nacional, como acontece normalmente. Só que aí, por isso, dessas 20 mil, 5.500 vão para o futebol. E aí o Ministério da Saúde vai colocar o futebol, times masculino e feminino que jogam brasileiro, como na lista ali de preferências na lista de vacinação. Então o Palmeiras vai poder vacinar aqui, não só o Palmeiras, creio que outras equipes que já também tomaram a primeira dose no Paraguai vão também poder serem vacinadas aqui a segunda dose em São Paulo. Então aí o Palmeiras nos próximos dias pode completar a imunização e aí pode viajar direto para esse jogo no Chile, que acho que a grande notícia, né, Zito, é a volta do Everton, tá? De volta depois da campanha na Copa América. Até o Tite, depois do jogo com a Argentina, ele falou, o Everton teve uma luxação por conta do estado do gramado. O pessoal ficou muito preocupado, mas ele ficou à disposição no jogo contra a Argentina, estava no banco, e treinou, aparentemente, sem limitações. A única coisa, alguns torcedores até repararam nas fotos do treino, o Everton está com uma proteção, ele está prendendo dois dedos, está segurando dois dedos na luva, e imagino que tenha alguma relação com essa luxação, mas ele treinou sem limitações, ele viajou, inclusive, ele está junto com a delegação no Chile. E aí eu acho que é a principal novidade do Palmeiras para esse jogo. O Palmeiras, como a equipe está se encaixando, né? Imagino que o Abel vai mexer muito pouco na equipe, a menos que tenha alguém com desgaste muito elevado. E até porque algumas opções mais curtas, o Rony e o Luiz Adriano, por exemplo, não viajaram, estão tratando lesões. E aí a gente vai ver Deyverson com a camisa 9. Deyverson, novo 9 do Palmeiras na Libertadores e só na Libertadores, porque quando o Palmeiras fez a troca de inscritos ali no fim da semana passada, o Deyverson entrou na vaga do Eric Pluas, que era aquele meia do Sub-20 que foi embora. Quando você substitui um jogador na lista da Libertadores, você assume a camisa de quem você está substituindo. E é por isso que o Deyverson continua com a 16 do Brasileiro, mas é o 9 do Palmeiras agora na Libertadores.
Palmeiras que já teve camisa 9, Evaí, Oséias, que não era tão técnico, mas era um jogador muito importante, foi um jogador muito importante para o Palmeiras, né? Agora tem o Deyverson, e vai que essa mística da camisa. O Evaí que não foi camisa 9 na Libertadores, era 18 ou 19, se não me engano, né?
Ele era 17, né?
Também conhecido como 17. Também conhecido como 17, exato.
Quase.
Tá na média. Eu gosto de citar esse exemplo de numeração da Libertadores, recordando a Libertadores de 2000, do Palmeiras, quando o Palmeiras elimina o Corinthians na semifinal. Eu gosto de brincar com os meus amigos, porque isso me gravou, porque eu até tentei fazer uma matéria recente, mas não foi para frente. Quem era o camisa 2 do Palmeiras, naquele Palmeiras e Corinthians 3-2, que depois o Marcos pegou o pênalti do Marcelinho? Alguém lembra quem era o camisa 2 do Palmeiras naquele jogo?
Cara, camisa 2 vale deve ser pegadinha,
né? Não vale procurar no Google, é pegadinha.
Claro que não.
É pegadinha.
Se é pegadinha, eu acho que não vou errar.
Eu vou dar uma dica. Arce tinha sido cortado por lesão, então não era o Arce que era o dono da camisa 2 do Palmeiras.
Eu respondo, se você fala 2 nessa época, eu responderia Arce, mas como você fez a pergunta, eu falei, não vou falar que é o Arce.
A minha dúvida é no nome. Eu sei, era, eu não lembro se era, era Cláudio ou Luiz Cláudio.
Luiz Cláudio, exatamente.
Luiz Cláudio, atacante,
né? Sofre a falta do gol que o Galeano completa no cruzamento do Alex, gol do Galeano, gol, o terceiro gol do Palmeiras.
Meu, Ferro é uma máquina, ô louco, velho.
Luiz Cláudio era atacante do Vasco e chegou pro Palmeiras, um grandalhão lá, né? Do jeito que o Filipão gosta. É esse mesmo. Parabéns, Thiago Ferri.
Não, mas é porque também a gente fez matérias, né, recentes sobre ele.
Eu lembrei disso
por causa foi marcante. Eu falei com ele. Eu olhei e falei, pô, camisa 2. Então, aí eu lembrei que tinha um atacante que jogava com esse número. E até é interessante, porque a gente vê em rede social, o pessoal tem todas as ideias mirabolantes, né? Que nem quando o Palmeiras divulgou que o Dudu ia ser o 43. Falou, pô, por que que não passa a 9 pro Luiz Adriano, ele pega a 10 ou pega a 7? Justamente porque na Libertadores você assume o número de quem você entra na lista.
É,
se você quer que o Dudu jogue a 7, com a 7 na Libertadores, o Rony não joga mais. Ele tá fora da lista. E você não pode trocar, né? Então, é por isso. Tem alguns, eu lembro, recentemente teve também um número peculiar na campanha, mas eu não tô me lembrando. Acho que o William jogou com um número diferente, se eu não me engano, na Libertadores, porque voltou de lesão, não foi?
O Borja, na primeira edição, ele jogou pelo Palmeiras em 2017, ele joga com a camisa 12, isso, né? E o Gabriel Jesus também disputa a Libertadores com a camisa 12. Porque na época não podia camisa 33, era um limite de 30. E ele disputa.
Surgiu até uma pseudo-polêmica, né, do Marcos. Olha, vai herdar a camisa do maior ídolo da história do Palmeiras, um 12, né? Eu lembro disso daí.
Agora vamos falar do time. O Thiagão falou, né, dos desfalques, do Luiz Adriano e do Rony. Mas tem a possibilidade do Luan voltar. É um bom reforço ali, né? Tudo bem que o Felipe Melo tá jogando bem. Vou aproveitar, já vou incluir o Jailson no pacote. Voltam provavelmente Luan e Everton nas vagas do Jailson e do Felipe Melo. Os dois foram muito bem nesse período, né? Principalmente o Jailson, que não estava aqui, começou a temporada ali como terceiro goleiro, o Vinícius jogando mais, o Vinícius até renovou o contrato. Eu acho que foi uma resposta positiva do Jailson. Eu esperava menos do Jailson do que ele entregou, e o Felipe acho que manteve a média. O que você acha, Boca?
Eu esperava bem menos do Jailson, tá? Para ser sincero. O Jailson fez excelentes partidas, falhou uma vez ou outra ali, o que é normal, a gente precisa aceitar isso, né? Infelizmente, o torcedor às vezes não consegue aceitar algumas falhas, mas se você pegar o Jailson de um modo geral nas partidas que ele fez, ele foi muito bem e eu não esperava. O Felipe Melo, eu confesso que com o Luxemburgo, quando ele jogava como zagueiro, eu curti algumas partidas, outras não, e eu batia na tecla. O Felipe Melo tem que ser volante, né? Tem que ser volante. Quando ele voltou com o Abel a atuar como primeiro volante, assim que o Abel chegou, capitão do time, eu achei que ele realmente foi muito melhor. Só que agora o Felipe Melo fez excelentes partidas. Não foram partidas medianas. Na minha opinião, o Felipe Melo fez excelentes partidas. Com a volta do Everton, não tem como discutir. O Everton é titular absoluto do Palmeiras. Não tem, apesar das boas partidas do Jailson, não tem como comparar a qualidade técnica dos dois goleiros, né? Agora o Luan é aquela coisa, né? A torcida do Palmeiras odeia o Luan. Eu não acho, muito pelo contrário, eu acho ele um bom jogador. Eu não acho um jogador ruim, eu já falei isso em outros podcasts. Só que o Luan cometeu erros decisivos algumas vezes, o que gerou esse... Eu não gosto dessa palavra ódio, né? Mas gerou, de repente, uma negação, vai? Por parte da torcida do Palmeiras. Eu não sei aqui se eu sou Abel, se eu deixo o Felipe Melo lá como zagueiro, porque ele tá muito bem, viu? Não sei a opinião de vocês.
Eu gosto do Luan. Acho que é um jogador perseguido pela torcida do Palmeiras. Ele ficou marcado, realmente, por erros... importantes, em jogos importantes, né? Mas acho um bom zagueiro e eu não sei, acho que eu voltaria com o Luan nesse momento, até para dar sequência nesse time titular. Acho que o Felipe hoje é uma muito boa opção, falando como zagueiro. Eu como volante já não sei se vejo o Felipe tendo muita sequência no time. Acho que ele deveria pensar como o Vanderlei Luxemburgo planejou para ele no início de 2020. Acho que ele, como zagueiro, a vida pode ser mais longa para ele nesses últimos anos de carreira. Acho que como zagueiro ele pode jogar um pouquinho mais se comparado como volante. Thiago Ferri, como é que chega a Universidade Católica para esse confronto contra o Palmeiras? Por favor, você que é profundo conhecedor do futebol chileno.
Sim, como não. A Católica vem de uma eliminação na Copa Chile, deu para o Everton nas oitavas de final, foi uma eliminação até surpreendente. Eu estou falando isso porque a gente fez uma matéria sobre a Católica, estou falando pela repercussão que foi lá, né? O pessoal ficou surpreso com essa eliminação. A Católica tinha alguns desfalques, tinham jogadores convocados para a Copa América com a seleção chilena, alguns jogadores machucados, e agora eles têm uma questão que a Católica perdeu o goleiro titular titular na campanha do tricampeonato chileno. O goleiro foi o Matias Dituro, que agora foi para o Celta da Espanha, e a Católica não contratou ninguém para o lugar dele. Então, Sebastián Pérez, que era o reserva, deve ser o titular, um desfalque considerável, era um dos principais jogadores da equipe, que, querendo ou não, vem com esse clima aí por conta dessa eliminação, até porque o campeonato no Chile parou, né? O campeonato nacional parou durante a Copa América, então a única campanha que eles vinham tendo era na Copa Chile. Com a eliminação, são 10 dias de preparação. E aí os jogadores que voltam, que estavam na Copa América, né? Clemente Montes, Diego Valencia, que estavam lá, e o Pucci, o Tapia, que estavam lesionados, espera-se que tenham condições de jogo. Então, uma equipe um pouco mais reforçada do que foi eliminada, mas sem seu goleiro titular, e a Católica é vice-líder no Campeonato Nacional, que vai voltar agora no fim de semana. Então, é uma semana importante. Depois de jogar com o Palmeiras, enfrenta o Colo-Colo no fim de semana. São jogos complicados, mas aí eles tiveram um intervalo bem mais, uma sequência bem mais tranquila agora. Pelo calendário, são 10 dias de preparação para enfrentar o Palmeiras.
E aproveitando a deixa, né, futebol chileno, e o Valdívia, volta?
Meu Deus.
Vira e mexe, caraca, tem sempre essa polêmica, né? Volta o Valdívia, não, agora, o Valdívia agora, merece.
Cara, teve agora. Ele saiu do clube de novo e falou assim, o Valdívia, com 6 meses, um contrato de produtividade, será que... Não, não tem será, cara. Não tem, Boca, será?
Você faz parte dessa galera que pede sempre o retorno do Valdívia?
Cara, o negócio é o seguinte, eu sou um fã do Valdívia, pelo que o Valdívia fez em 2008 pelo Palmeiras, mesmo na segunda passagem, meio chinelinho. Eu sou muito fã do futebol do cara. Por muitas vezes, isso é até, a gente brinca, eu e meu irmão, né, quando a gente fala isso internamente, eu sou muito fã do jogador, só que não dá pro torcedor do Palmeiras hoje, aí a gente tem que concordar, lembrar daquele Valdívia habilidoso, aquele meia de ligação, pro Valdívia de hoje, né? O Valdívia de hoje iria chegar no Palmeiras com um salário provavelmente um pouco complexo, para não utilizar outra palavra, para jogar que horas, né? Ô Boca, você é fã do Valdívia? Sou eternamente, cara, eternamente. Por mim, minha filha chamaria a Manuela Valdívia, que minha mulher não quer deixar. Só que não dá. Chega, como o Ferri falou agora, não dá. Não. E o problema é que, assim, toda vez que o Valdívia aparece na mídia ou que sai uma notícia na internet, acontece qualquer coisa, a torcida, volta mago, volta mago, volta mago. Cara, sou fã, volta mago, mas pros master do Palmeiras jogando no society, porque realmente no futebol profissional não dá mais.
Eu lembro que eu fiz uma entrevista com o Valdívia no camarote dele, ele tinha um camarote no Allianz Parque, né? Era uma entrevista de despedida na temporada de 2015, né? Quando ele foi embora. E nessa entrevista ele fala que ele tinha vontade de voltar a jogar pelo Palmeiras, nem que fosse por um jogo só, voltar a jogar pelo Palmeiras no Allianz. Fica aí a dica para o departamento de marketing do Palmeiras para promover um jogo aí, no mínimo, de encerramento, de carreira, né? Imagino que o Valdívia esteja caminhando, né, para o seu fim de carreira, né, nesse momento. É um jogador que marcou época no Palmeiras. Ele foi ídolo de um período muito difícil do Palmeiras, né? O Palmeiras ali em um segundo jejum, né, de Campeonato Paulista, depois de 96, voltou a conquistar título só em 2008, e foi um início de século muito sofrido para o torcedor do Palmeiras, né, com queda para a segunda divisão, não disputava títulos com frequência, né? Então ali teve muito palmeirense que gritou campeão primeira vez com o time do Valdívia, né, no Paulistão de 2008. Acho que é por isso que tem muita... Pode falar.
Não, mesmo 2012. Vai ter palmeirense que eu vou falar agora, vai fechar os olhos, vai concordar. Aquele jogo que o Valdívia pulou no Filipão para comemorar na Copa do Brasil contra o Grêmio, o palmeirense falou, agora ninguém segura. O Valdívia tá tranquilo com o Filipão, o Palmeiras vai ganhar a Copa do Brasil e tudo vai se encaixar e vai voltar tudo ao normal, e não voltou. Então, eu concordo. Agora, falando sério do Valdívia, eu acho que ele é um cara muito, muito talentoso. Na segunda passagem, ele foi muito bem na Série B, teve muito problema na primeira metade, teve aquela saída, que é uma situação assim, são coisas que no Palmeiras, só naquela época do Palmeiras aconteciam, foi quando ele foi vendido pro Al-Fujairah, se eu não me engano, né? Que ele foi vendido, e aí deu errado, e ele foi pra Disney, e ninguém conseguia falar com o Valdívia, e mesmo assim ele foi muito importante pro Palmeiras não cair em 2014, né? Teve, na reta final ali, ele teve uma participação muito importante, mas assim, cara, não tem mais como, ele, se ainda... Alguém argumentasse, mas ele vem bem, vem fazendo boas temporadas por outros clubes. Ele não tem feito, não tem jogado. Então, é isso, fica na história, é um cara importante, teve esse momento, mas pelo amor de Deus, parem de falar volta Valdívia nas redes sociais.
O Palmeiras não terá Valdívia nesta quarta-feira contra a Universidade Católica, mas terá Dudu, jogador que participou de alguns minutos do jogo contra o Santos. A tendência é continuar evoluindo, né, para voltar a ter uma sequência talvez como titular. Eu não sei o que o Abel pensa a respeito disso, porque ele nunca responde sobre essas questões relacionadas ao Dudu, ele sempre pede cautela, espera ele ter o jogador à disposição mais vezes. Mas é legal, né, Boca, você ver um time como o Palmeiras abrindo um mata-mata de Libertadores, tendo o Dudu à disposição, pelo menos no banco de reservas, né?
Espetacular, Zito. Não tenho palavras. Eu comentei no podcast do último pós-jogo, né, contra o Santos, que o momento mais legal para mim do jogo foi a entrada do Dudu. Inclusive, tomei umas cornetadas da galera. Palmeiras ganhou, está comemorando a volta do Dudu, porque sempre tem corneta, né? É impressionante. E repito aqui, cara, eu mantenho minha opinião. Para mim, é um ídolo recente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Não acho e não. Para mim, ele não deve ser titular e não tem a menor condição disso acontecer. Primeiro, porque ele está chegando agora, e segundo, que ele está sem condição física para jogar dois tempos de 45 minutos. Isso é impossível, né? Mas que a gente ter lá aquele ídolo recente no banco de reservas, poder contar com o jogador em breve, saber que mesmo na Libertadores já o cara pode estar aí, pô, é sensacional, cara. Eu vou te falar até algo muito parecido. Em 2006, se não me falha a memória, acho que 2006 mesmo, o Edmundo voltou pro Palmeiras. Não, torcedor palmeirense, eu ainda não estou comparando o Dudu com o Edmundo. Não é isso, não comecem a me cornetar. Só que eu lembro, quando o Edmundo voltou pro Palmeiras em 2006, cara, foi uma alegria absurda, e ele não ganhou nenhum título. O Palmeiras não ganhou nada em 2006, 2007, com o Caio Júnior, não ganhou absolutamente nada. Só que era sensacional saber que o Edmundo estava lá para jogar. E a história hoje, mal comparando, mas é isso aí, cara. Você tem... Quem é o ídolo recente do Palmeiras? Quem que tá chegando? É o Valdívia? Não, cara, é o Dudu. É o Dudu que tá ali, que pode entrar, que pode ajudar, que pode ganhar uma Libertadores pelo Palmeiras que ele não ganhou. Ah, o Dudu ganhou a medalha porque teve participação. Pô, não é a mesma coisa, né?
Não é a mesma coisa. Eu até fui checar nesta terça-feira no site oficial do Palmeiras, do perfil do Dudu, se o Palmeiras considerava o Dudu campeão, e sim, considera. O Dudu participou dos jogos contra o Tigre e contra o Guarani do Paraguai. Ele deu duas assistências nesses jogos, acho que foi uma em cada jogo, uma para o Luiz Adriano no jogo contra o Guarani e uma para o Luiz Adriano também no jogo contra o... Agora estou em dúvida. Eu lembro que... Não lembro se...
Acho que foram as duas contra o Guarani, não foram?
Não. Agora ficou em dúvida.
Acho que foram duas assistências dele e uma do Rony. Foram três gols do Luiz Adriano nesse jogo, não foram?
Isso. Na Argentina eu lembro que teve uma assistência do Rony e a outra eu não lembro agora de cabeça. Estava atrás do gol ali, mas não lembro quem fez a assistência. Mas enfim...
Eu também acho que é do Rony. Também acho que é do Rony, que ele rola, alguém faz o quarta-luz e o William faz o gol, eu acho.
É, tem isso. Então é isso. Mas é um jogador importante, não tem nem o que falar. Agora vestindo a camisa 43 do Palmeiras. Mas é difícil considerar ele campeão, acho que é só nos números, né? Tipo, participou da campanha. Mas ele, o último jogo dele foi em março. O Palmeiras foi ser campeão em janeiro.
Que nem ele considera, né? Nem ele considera campeão.
É diferente até do Campeonato Paulista, porque ele sai do Palmeiras em julho e o Palmeiras confirma o título em agosto. Então ali não deu um mês, eu acho que do no Qatar, eu acho que até poderia ter sido considerado campeão. Ele até vestiu a faixa, lembra? Lá no Qatar ele vestiu
a
faixa de campeão, né?
Que ele perdeu tudo bem, ele perdeu o mata-mata do Paulista, mas é o que você falou, né? Porque voltou já com o jogo, voltou contra o Corinthians, acho que teve mais um jogo da primeira fase, depois já veio mata-mata, e era mata-mata curto, né? Aí tudo bem, agora, nesse jeito, assim, é muito, muito distante.
Ele que sempre falou da Libertadores como um sonho, né? Agora ele pode completar esse sonho de verdade e não ter nenhuma discussão e vencer esse título. Acho que para não ter nenhuma dúvida, ele ganha a edição de 2021 da Libertadores e ninguém fala nada. Concorda, Boca?
Pronto.
Pronto. Tá ok pra você assim?
Pronto, inclusive, cara, o dono da verdade é você, tá assinado e é isso que vai acontecer. Ponto final.
Então, a gente grava esse episódio e a gente vai exibir isso aqui em novembro, com o Dudu ganhando o título da Libertadores, sendo decisivo na final.
Ô, louco, ô Zito, grava isso aí. Imagina, cara. Imagina, velho. Ô, louco.
Tá gravado aqui. É bom, porque se não der certo, ninguém vai lembrar. Mas se der tudo certo, a gente volta para valorizar esse trecho aqui. Despedidas, a gente já está caminhando para um podcast mais curto hoje, né? Para falar só sobre a Libertadores. Vocês querem dar um destaque final do nosso podcast de hoje?
Só lembrar que se o Palmeiras não perder no jogo, vai ter isolado a maior sequência invicta como visitante na história da Libertadores. Palmeiras tem 12 partidas sem derrota, né, na Libertadores como visitante. Está empatado com a sequência do River entre 2018 e 2019. Palmeiras não perde como visitante desde o São Lourenço em 2019. Vamos ver o que acontecerá no Chile e a gente volta depois para comentar na quinta-feira.
Nossa, isso é espetacular. Palmeiras é gigante demais, pelo amor de Deus. Ô, Ferri, deixa eu fazer uma pergunta para você, já são até as considerações finais. Acompanhei seus tweets agora e sobre as aspas do Abel Ferreira, de que nem os jogadores às vezes sabem se vai entrar ou se não vai entrar, para eles não acomodarem. Achei muito legal, e inclusive para toda a galera que está me ouvindo aqui, é legal acompanhar o Zito Ferri, porque você fica sabendo das últimas do Palmeiras. Isso, para mim, como torcedor, é sensacional. E o Rony não joga, né? O Rony está machucado. Dá para chutar se lá na frente é Breno Lopes e Daverson mesmo, se ele vai jogar um Wesley por aí, dá para arriscar alguma coisa ou realmente é às cegas?
Meu palpite é de que ele vai manter o ataque com Breno e Daverson. Daverson porque não tem outro centroavante agora, o Rony está machucado, né? Então não teria nem como usá-lo. E o Breno, eu acho que vai jogar também pela questão de ser um cara que recompõe muito mais, né? Por ser um jogo fora de casa e tudo mais. Acho que o Abel vai ser um pouco mais cauteloso nesse sentido, porque o Breno recompõe muito mais do que o Wesley, né? E aí essa aspa que o Boca falou, para quem não acompanhou ainda, tem uma entrevista com o William, que eu e o Zito fizemos, tá bem legal, ele falando bastante sobre a renovação, o momento dele, e deixando claro que o Abel, ele não gosta de quem é cartoleiro.
É verdade.
Ele não gosta do cartoleiro. E eu, cara, muita gente vem perguntar, pô, você acha que amanhã joga tal cara? Às vezes eu falo, cara, a gente não sabe mesmo, porque isso é verdade. Às vezes o Palmeiras faz o último treino na véspera, fala.
Não, é isso. Não, pode completar, depois eu completo.
Que é isso. Às vezes o Palmeiras faz o treino na véspera e você imagina, agora definir o time. E às vezes os caras não sabem quem vai jogar, porque ele anuncia na pré-eleição, durante a tarde, antes do dia do jogo, e aí a gente não sabe. Então, realmente, não é que a gente não quer te ajudar, cartoleiro, é que o Abel, realmente, ele não entra nessa dia de divulgar muito antes o time.
Eu só ia falar exatamente isso, que a gente está aqui para tentar descobrir, né, como vai jogar, como treinou, e a gente questiona sempre, e as pessoas falam, eu realmente não sei o que vai acontecer, porque ele não falou nada para ninguém ainda. Então é real. Às vezes ele treina no dia do jogo, ele define às vezes o time no dia do jogo com treino. Quando o jogo é 9 horas, às vezes é mais tarde, ele treina no dia da partida. Então é real, não é desculpa essa história do Abel informar aos atletas apenas pouco antes da partida quem vai jogar. Então é isso. Vou dar tchau aqui, vocês... Não, mais um tchau, vai. Hoje tá legal. Mais um tchau de cada um. Um abraço para alguém, vai, por favor.
Bom, então um abraço para a família Palestrina e um abraço para um amigo meu chileno, um tal de Mago Valdívia. Fica com Deus e que dê Sociedade Esportiva Palmeiras.
Só vez, Thiago Ferri.
Um abraço
para mim, qualquer coisa.
Um abraço para o Zito, um especial para o Zito, para o Boca, para todos os chilenos que estão nos ouvindo, para todos os palmeirenses. E se espirrarem saúde, boa noite e até a quinta-feira.
Eu vou mandar um abraço para o Ian Rezende, nosso colega que está empolgado, né, com essa sequência do Palmeiras e gosta de consumir bastante o podcast. Mandar um abraço para o Figueroa, que também foi um lateral direito chileno que passou pelo Palmeiras. E eu acho que é o último. Eu não lembrava de outro, só lembrei do Figueroa. Então é uma boa terra, Chile ali, uma ótima cidade, um ótimo país. Para quem quiser conhecer, é importante. Eu não conheço, só fui de escala, mas dizem que é muito bonito.
São muito bonitas. Santiago é linda, nas fotos, lindíssima. Não conheço, mas as fotos são bonitas.
É isso, um abraço para todo mundo. Lembrando que você ouve sempre o GE Palmeiras. No Globoplay, no GE, na página do Palmeiras no GE também. no seu tocador favorito aí de podcast. Voltamos na quinta-feira para falar dessa partida Palmeiras e Universidade Católica, e também já projetando a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que tem a liderança do Palmeiras. É isso, amigos. Um abraço e partiu Zapata.
O Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão!
Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu!